A presidente Dilma Rousseff vetou em 12 pontos o projeto de lei do novo Código Florestal Brasileiro, propondo 32 modificações no texto. Os vetos recuperam, basicamente, o projeto que foi aprovado pelo Senado e devolvido à Câmara dos Deputados. E para restaurar essa proposta, o governo deve enviar hoje ao Congresso uma medida provisória com os ajustes propostos. Eu converso agora sobre esse assunto aqui no Conexão Senado com o senador Jorge Viana, que relatou o Código Florestal aqui na Casa. Senador, bom dia.
Bom dia.
Senador, esses vetos, em boa parte, já eram esperados, né?
Tinha uma disputa pela sanção ou pelo veto. E eu achei da maior importância a coragem, a determinação da presidente Dilma de fazer os vetos. E também acho que ela acertou, tanto na forma como no conteúdo, quando ela fez o veto dos pontos que realmente fragilizariam, se fossem sancionada a lei ambiental no Brasil, a mais importante dela, que é o Código Florestal, e certamente traria junto também muita insegurança jurídica. Quer dizer, no outro dia, os agricultores estariam indo para os tribunais se defender, porque certamente os ministérios públicos, ações populares e entidades entrariam, entidades que defendem o meio ambiente, entrariam na justiça, porque com os vetos feitos na Câmara, a proposta que saiu do Senado, que foi fruto de um entendimento, ela ficou desfigurada completamente. E eu falei nesse período que ela estava péssima para o meio ambiente, mas também era muito ruim para os agricultores. Agora, o importante não foi só o veto, foi o fato da presidente Dilma também fazer a edição da medida provisória, porque o pior também, pior do que a sanção do projeto com as alterações da Câmara, seria você não ter decisão nenhuma. E aí o Brasil entraria numa situação muito ruim, e acho que foi muito importante a decisão da presidente de fazer os vetos, porque o que tem de a estrutura do Código Florestal está mantida dessa maneira, quer dizer, a lei vai continuar rígida, vai continuar dando uma chance para quem quer trabalhar dentro da lei, mas especificamente com a medida provisória você cria uma condição para mais uma vez o Congresso agora ter mais uma oportunidade de ajudar a virar essa página. Eu espero que a Câmara, que fez duas modificações que não foram aceitas pela opinião pública, possa agora nos ajudar a resolver esse problema.
Uhum. Bom, os principais pontos são o artigo que anistia os desmatadores e o que reduz as áreas de reflorestamento, né? Esses foram os principais pontos vetados.
Sem dúvida, porque tem duas coisas que é bom que a população entenda. Por isso que eu não concordava com a ideia do veto total, porque nós ficaríamos também numa situação de completa indefinição. E o confronto entre ruralistas e ambientalistas seguiria, o que não é bom para o Brasil. Nós temos que aproximar quem produz, quem cria, do meio ambiente. Mas, especificamente, o maior debate é: a lei brasileira vai seguir sendo rígida? Vai. Então não adianta alguém dizer que com a posição da presidente Dilma agora a lei brasileira tá fragilizada, o Código Florestal mudou. Não mudou nada o Código Florestal. O problema é que a gente tem que separar essas disposições permanentes, que é a lei, que é a estrutura da lei, do Código Florestal, que a presidente Dilma não mudou nada, e isso segue. Agora, com a medida provisória, a presidente Dilma traz de volta uma questão que a Câmara não aceitou, que é de ter recomposição florestal onde houve desmatamento ilegal, ou seja, nas margens dos rios, nas encostas. E aí a presidente Dilma deixou bem claro que todo mundo vai ter que recompor a floresta desmatada ilegalmente. Só que ela fez uma coisa importante, é uma modificação inovadora em relação, inclusive, ao texto que eu e o senador Luiz Henrique relatamos no Senado. Ela flexibilizou, ela deu um tratamento diferenciado para o agricultor familiar. Quer dizer, aquele agricultor que tem até 10 hectares, ele vai ter um tratamento diferenciado, a recomposição da floresta desmatada fora da lei vai ser bem menor, de 5 metros. Depois ela faz uma outra flexibilização para quem tem até 2 módulos, e aí ela põe 8 metros. E assim ela vai fazendo até 4 módulos e depois todo mundo segue tendo que recompor a floresta desmatada ilegalmente, principalmente as florestas protetoras, nas nascentes, nas margens dos rios. É bom que se diga, gente, que aí vai, está anistiando, porque a lei diz que são 30 metros que tem que ter de floresta na margem dos rios. É verdade, o mínimo é de 30 metros no Código Florestal, isso está mantido. Uhum. Nós estamos discutindo aonde foi desmatado, onde não tem mais floresta, vai ter recomposição ou não? E a presidente Dilma está dizendo, vai ter recomposição diferenciada. Os pequenos, o agricultor familiar vai recompor menos e os demais vão recompor mais. E assim, eu acho que a gente vai, pela primeira vez, começar a ter a floresta desmatada ilegalmente no Brasil voltando. Isso é que a gente tem que celebrar. O Brasil tem que começar a deixar de ser um país que só conta a destruição e começa a contar aquilo que está sendo construído ou recomposto de floresta.
Essas regras, uma vez respeitadas, senador Jorge Viana, vão recuperar enquanto a nossa mata perdida hoje?
Olha, quando saiu do Senado, o nosso cálculo com o Ministério do Meio Ambiente é que nós iríamos recompor 35 milhões de hectares de floresta. Como eu sou senador pelo Acre, isso dá o dobro da área de um Acre. Imagine que, só para você ter uma ideia, da Rio 92 até agora, a Rio mais 20, nesses 20 anos, nós tivemos mais de 30 milhões, pelo menos uns 35 milhões de hectares foram desmatados no nosso país. Quer dizer, uma área duas vezes o Acre foi desmatado, uma vez e meia de São Paulo foi desmatado. Então, não é brincadeira, o desmatamento foi muito grande, a destruição foi muito grande. Agora, é importante, do jeito que a presidente Dilma fez, do jeito que nós fizemos no Senado, um texto de entendimento, a agricultura não sai perdendo, porque um argumento que se usa é que, não, se for desmatar ou se for recompor a área, o Brasil vai perder a área agricultável, a área da criação, vai diminuir a produção. Não vai diminuir nada, gente. O Brasil, nesses anos, especialmente nesses últimos 12 anos, do governo do presidente Lula para cá, começou a diminuir o desmatamento, aumentou a produção e a produtividade, e o Brasil seguiu sendo, aumentando o seu papel internacional de produção de alimentos com redução do desmatamento. Agora, a gente tem muito desperdício. A pecuária brasileira hoje ocupa 200 milhões de hectares e nós temos 190 milhões de cabeças de gado. Nós podíamos ter 300 milhões de cabeças de gado em 150 milhões de hectares, ou seja, sobraria 50. Então não altera nada. A recomposição de 30 milhões de hectares não afeta a produtividade nem a produção da agropecuária brasileira. Ao contrário, se a gente aproximar o meio ambiente da produção, nós vamos ter mais produção.
Pois é, o governo está mandando uma medida provisória e o rito das medidas provisórias manda que elas entrem pela Câmara dos Deputados, depois venham ao Senado e voltem para a Câmara dos Deputados. Ou seja, vai ser o mesmo caminho que o próprio Código Florestal percorreu. Como é que vai ser essa negociação, senador, para que sejam mantidas as regras que vêm pela medida provisória?
Olha, a comissão que vai apreciar, que é uma comissão mista, medida provisória, inclusive eu pus no meu Twitter, que eu estou estreando aí, é Jorge Viana Acre, tudo junto, eu estava falando que certamente o relator dessa medida provisória, isso talvez seja uma novidade, vai ser o senador Luiz Henrique, do PMDB. Uhum. Isso já é uma novidade aqui na Rádio Senado, que a gente está passando, eu pus no meu Twitter nesse final de semana, né? E essa comissão agora tem um rito diferenciado para a medida provisória. Eu espero, sinceramente, que a gente possa ter o acolhimento da proposta da presidente Dilma, porque ela está dando segurança jurídica, ela está tratando de maneira diferenciada. A própria Câmara dos Deputados pode ver uma vitória da Câmara. A presidente Dilma flexibilizou para os pequenos produtores. Eu acho que está todo mundo saindo ganhando. Nós temos que virar essa página. O Brasil não ganha nada com esse confronto de meio ambiente contra o seu setor produtivo, aliás, os radicais ruralistas contra o meio ambiente. O meio ambiente é o melhor aliado para quem quer produzir e criar bem. Quer dizer, ninguém produz bem sem ter o meio ambiente como aliado. E eu estou seguro de que nós vamos ter o apoio dos deputados, ter uma grande união para a gente acolher a medida provisória, votar essa medida provisória no Senado. Ela dá segurança para que a gente tenha o cadastro ambiental rural, para que seja implementado no Brasil o programa de regularização ambiental, que tem que juntar o Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente, prefeituras, governo dos estados. Nós temos que imediatamente partir para uma agenda pós-código de fortalecer o setor florestal e fortalecer o setor agrícola do Brasil. Agora, se nós ficamos aí, já tem 12 anos esse debate, especificamente dois últimos anos foi intenso, e o Brasil precisa dar uma demonstração para o mundo que vai aceitar o desafio de ser o maior produtor de alimentos daqui a algumas décadas, mas também quer ser uma referência do ponto de vista ambiental. Então não tem como a gente ter um código florestal que seja cumprido, as florestas nossas sendo respeitadas, bem cuidadas, nossas águas, imagina, não podemos pôr em risco nossos rios, nossas nascentes, nossa floresta, se a gente não tiver bem claro, como a presidente Dilma garantiu agora, que aquele que não tiver dentro da lei a partir de 2008 para cá não tem chance, não tem como não sofrer as sanções. Então não tem anistia. As multas todas serão suspensas para que o dano ambiental seja reparado. Se não reparar o dano, a multa está de volta. Então, eu acho que o Brasil precisa ter uma conciliação agora, nós precisamos aproveitar esse gesto da presidente Dilma e resolver esse problema que diz respeito ao futuro do Brasil e diz respeito ao setor estratégico da agropecuária, do agronegócio e da proteção ambiental.
O senador Luiz Henrique, sendo o relator da medida provisória que está chegando provavelmente hoje, ou talvez mais tardar amanhã, aqui ao Congresso Nacional, significa que o projeto que o senhor, senador Jorge Viana, e o próprio senador Luiz Henrique estavam apresentando para recuperar os pontos do Senado vai servir como uma base também para a discussão desse projeto, dessa medida provisória, melhor?
Olha, sinceramente, esse foi um debate que foi feito na sociedade. Nós no Senado ouvimos a comunidade científica, ouvimos todos os setores, conversamos com a ministra Isabela, foi muito ativa, ela praticamente parou a agenda dela para cuidar do Código Florestal. Tem muitas questões no Brasil que precisam da ministra do Meio Ambiente, o próprio Ministério da Agricultura, agora o ministro Pepe Vargas também teve um papel importante na defesa dos pequenos, o Afonso Florencio já tinha feito um passo importante, o ex-ministro. Agora, o senador Luiz Henrique, sendo o relator, eu acho que a gente tem uma chance. Ele é uma pessoa experiente, ex-prefeito, ex-governador, nos ajudou de maneira extraordinária, é uma autoridade que aprendeu muito com esse tema e não foi intransigente, ao contrário, foi conciliador no Senado. Nós cedemos no Senado para poder ter o apoio da Câmara. E aí depois, lamentavelmente, esse entendimento foi esquecido, foi jogado fora. Então, eu acredito que agora, com a posição da presidente, a presidente Dilma botou todo o governo, o Palácio, se envolveu como nunca para tratar esse tema, estudaram, ouviram comunidade técnica, científica, interlocutores importantes. Agora era a hora da gente apressar o rito dessa medida provisória, fazê-la andar, e eu acho que sem modificações, eu acho que dá para a gente fazer com o mínimo de modificação para poder ter a conciliação pelo bem do Brasil. O que está em jogo é o interesse do país, não pode ser agora esse confronto, esse conflito. Então, aqueles que criam o veto total... Agora, eu acho que tem que entender que, do jeito que a presidente Dilma fez, nós temos uma condição de fazer as mudanças que o Código precisa sem danificar o rigor da legislação ambiental brasileira. Agora, os radicais ruralistas, que não querem anistia, que querem seguir desmatando, esses aí, sinto muito, tem que sair perdedores mesmo.
Uhum. Bom, como o senhor falou, um assunto já bastante discutido com a sociedade, tanto na Câmara quanto aqui no Senado. Quando o senhor fala em agilizar a tramitação da MP, significa aprová-la antes do recesso de julho?
Pois é, nós temos um rito, porque nós temos medidas provisórias que já estão na pauta e nós temos um trabalho enorme pela frente, mas tanto o presidente Marcos Maia como o presidente Sarney estão muito atentos. A gente está, mesmo com a CPMI na casa, com comissão de ética funcionando, o Senado está trabalhando, está funcionando. Eu acho isso muito importante, até algo que merece a gente registrar, porque está tendo um esforço dos colegas senadores, da presidência da casa, da mesa diretora da casa, para que não paremos o nosso trabalho legislativo, mesmo tendo uma situação tão grave que é essa CPMI do Cachoeira. Mas eu acredito que, se tiver boa vontade, tendo em vista a importância desse tema para os agricultores, porque enquanto não tiver essa definição, tanto o meio ambiente fica fragilizado, porque tem gente que tenta toda hora abrir uma nova frente de desmatamento, como também os que querem se legalizar, os que querem ter uma oportunidade com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, com o entrarem no programa de recuperação, recomposição ambiental, o PRA, estão querendo ter uma definição na legislação para poder resolver sua vida. Eu acho que o Brasil precisa sair dessa política de um faz de conta. Faz de conta que tem uma legislação ambiental rigorosa, faz de conta que está todo mundo cumprido, mas quando o presidente Lula baixou um decreto que pediu que todos fossem averbar as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, aí falaram, tem uma situação aqui, a lei diz uma coisa, o Brasil é outra, a realidade é outra. E alguns chegaram e falaram, então vamos mudar a lei, todo mundo fica anistiado e está tudo resolvido. Não, nós temos que ter o bom senso, ter sensatez, de estender a mão para quem quer sair da ilegalidade, mas o Brasil não pode fazer uma anistia geral e restrita, senão daqui a pouco vão desmatar de novo e vão atrás de novo de uma nova anistia para os desmatadores. Então, acho que a presidente Dilma está de parabéns, e o Congresso também, porque, no fundo, nós fizemos um debate intenso, boa parte do que tinha que ser conciliado foi conciliado, agora a dúvida é só essa. Vai recompor as florestas desmatadas ilegalmente, sim ou não? E a resposta tem que ser, vai recompor sim. E vamos dar um tratamento diferenciado para os pequenos agricultores, para os seringueiros, para os ribeirinhos que vivem na Amazônia. Aí eu acho que o Brasil, se, se reencontra com a legalidade e com sua vocação de ser uma potência florestal e uma potência da agricultura e do agronegócio.
Senador Jorge Viana, do PT do Acre, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Senador, uma boa semana, um bom dia, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, gente.